divórcio litigioso com um, renovação dos votos com outro. Depois da turbulenta saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça, o agrado a Paulo Guedes na economia. Como pano de fundo, uma discussão sobre a participação do Estado na recuperação econômica da crise do coronavírus. Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 27 de abril de 2020. Semana que começa com o governo tentando estancar a crise debelada pela saída de Sérgio Moro do comando do Ministério da Justiça. Uma das frentes de ação aparece nessa declaração do presidente Jair Bolsonaro, dado na porta do Palácio do Alvorada hoje de manhã.
E o homem que decide a economia no Brasil é um só, chama-se Paulo Guedes. Ele nos dá o norte, nos dá as recomendações e o que nós realmente devemos seguir. Nós temos um parlamento bastante sensível e simpático às causas voltadas para a economia. Há uma preocupação muito grande nossa de total responsabilidade com os gastos públicos.
Está aí o Bolsonaro destacando a autonomia do ministro Paulo Guedes à frente da economia. Ele está reforçando algo que não estava em questão até semana passada por dois motivos. Um é que na quarta-feira, dia 22, o governo apresentou um programa de investimento público e privado para recuperação econômica após a crise do coronavírus, o Plano Pró-Brasil. Esse plano, que foi apresentado pelo ministro da Casa Civil, general Walter Braga Neto, prevê 30 bilhões de reais em investimentos do Estado, algo que vai na direção contrária da agenda liberal do Paulo Guedes, que é ancorada na redução da máquina pública e no estímulo do investimento privado.
Um dia depois veio o segundo motivo. Na sexta-feira, dia 24, Sérgio Moro se demitiu da chefia do Ministério da Justiça, acusando o presidente Bolsonaro de interferência na Polícia Federal. Foi uma saída muito litigiosa, que tirou o principal representante de um dos pilares de sustentação do governo Bolsonaro, aquilo que se chama de lavajatismo, que é um neologismo baseado na Operação Lava Jato, que foi conduzida pelo agora ex-ministro quando era juiz federal em Curitiba. O combate à corrupção, personificado por Moro, se associou ao discurso de Bolsonaro sobre o fim da velha política do toma lá, dá cá no Congresso.
A saída do Moro, inclusive, ocorreu na mesma semana em que o presidente começou a negociar cargos a partidos que compõem o chamado Centrão, grupo de parlamentares com histórico de fisiologismo. O presidente tenta, assim, formar uma base de apoio na Câmara, de olho em projetos futuros, na sucessão do Rodrigo Maia na presidência da Câmara em 2021 e nos avanços de pedidos de impeachment.
Pois bem, Letícia, outro pilar do governo federal é justamente a agenda liberal do ministro Paulo Guedes, que é reformista e privatizante na economia. O anúncio do pacote de investimento público para o Brasil foi feito sem a presença de ninguém da equipe econômica. O Paulo Guedes se opõe a esse programa, que em parte é baseado no investimento do governo federal em obras públicas, que é uma forma de reaquecer a economia nesse período de enorme crise gerada pela pandemia do coronavírus.
Como a gente falou no início, o programa foi anunciado pelo ministro da Casa Civil, Braga Neto. Mas, segundo relatos de bastidores que saíram na imprensa, o Guedes identificou como idealizador do programa o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que é o responsável pela relação entre o governo federal e os estados. Segundo esses relatos, o Guedes teria rompido com o Rogério Marinho. O ministro da Economia estaria comparando esse plano de agora ao PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento dos governos Lula e Dilma, de caráter desenvolvimentista com forte participação do Estado, ou seja, exatamente o contrário do que prega a cartilha liberal do Paulo Guedes.
O programa Pró-Brasil também é muito vago, Letícia, tem muito pouca coisa publicamente disponível sobre ele. O que a gente tem por enquanto são 7 slides apresentados pelo Braga Neto no anúncio do programa para a imprensa, que divide o plano em duas diretrizes. Uma corresponde à ordem e a outra corresponde ao progresso. A parte da ordem seria voltada para aumento da segurança jurídica e melhora do ambiente de negócios no Brasil. A parte do progresso se basearia em 250 bilhões de reais em investimentos públicos e privados. Desse valor, 30 bilhões viriam do governo.
A ideia é que o plano comece a ser implementado no segundo semestre, a partir de outubro, e que daí até 2022 sejam gerados 1 milhão de empregos, com estímulos à iniciativa privada. É um plano muito ambicioso. A iniciativa privada nacional está penando para atravessar a pandemia. e os investimentos do exterior estão retraídos. Os investidores estrangeiros já estavam tirando dinheiro do Brasil antes mesmo da crise do coronavírus. E com a pandemia agora, a tendência é que a economia global seja muito afetada.
Então, em meio à crise causada pela demissão do Moro e por causa da apresentação desse plano econômico sem apoio do Ministério da Economia, começaram a surgir especulações de que outro pilar do governo Bolsonaro poderia ruir, a agenda liberal representada pelo Paulo Guedes. Começou a haver um temor de que o posto Ipiranga poderia pedir demissão. Posto Ipiranga, que é o apelido dado por Bolsonaro ao Guedes ainda durante a campanha de 2018. Baseado no famoso comercial da TV, o apelido queria dizer que o Guedes teria carta branca para implantar sua agenda liberalizante de reformas e privatizações, o que fez do então futuro ministro da Economia um fiador do Bolsonaro junto ao mercado.
Por isso, então, esse gesto do Bolsonaro na manhã de hoje, segunda-feira, reafirmando que quem manda na economia é o Guedes. E o ministro falou logo depois da declaração do Bolsonaro na porta do Palácio da Alvorada. Ouve só.
Nós vamos descentralizar recursos para estados e municípios, como o presidente sempre disse, mais Brasil, menos Brasília. Vamos proteger, lançar outra camada de proteção para a saúde, para os brasileiros, mas ao mesmo tempo com a contrapartida. Precisamos também que o funcionalismo público mostre que está com o Brasil, que vai fazer um sacrifício pelo Brasil. Não vai ficar em casa trancado, com geladeira cheia, assistindo a crise, enquanto milhões de brasileiros estão perdendo emprego. Não, eles vão colaborar. Eles vão também ficar sem pedir aumento por algum tempo. Ninguém vai tirar, e o presidente disse, ninguém tira direito, ninguém tira salário, ninguém encosta em nenhum direito que existe hoje. Mas, por atenção aos brasileiros e para nos ajudar no combate a essa crise, não peçam aumento por um ano e meio.
Tá aí o Paulo Guedes falando que vai apresentar um plano até o final da semana e fazendo uma referência ao salário dos servidores públicos, pedindo o congelamento salarial do funcionalismo público por um ano e meio. Lembrando que no começo de abril, uma medida provisória permitiu a redução de até 100% da jornada de trabalho e salários de trabalhadores da iniciativa privada, com compensações pagas pelo governo. O Guedes também fez um discurso mais geral sobre o setor produtivo.
O presidente, desde o início, disse que nenhum brasileiro ia ficar para trás. Não ia faltar dinheiro para a saúde e não ia faltar dinheiro para preservarmos os empregos dos brasileiros. É o que nós estamos fazendo. É a mesma política econômica. Nós vamos prosseguir com as nossas reformas estruturantes. Vamos trazer bilhões em investimento em saneamento, em infraestrutura, né? Em reforço para a safra.
Como você está ouvindo aí, o discurso para a recuperação econômica da crise do coronavírus não é muito diferente da agenda liberal que vem sendo defendida pelo Paulo Guedes desde a campanha, lá em 2018. Reformas, privatizações, tornar o ambiente de investimentos mais atrativo para o setor privado. Em 2019, antes da crise do coronavírus, essa fórmula rendeu um crescimento do PIB abaixo das expectativas, de 1,1%.
Na semana passada, a economista Mônica Deboli, que é professora na Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, foi ao programa de entrevistas Roda Viva da TV Cultura e falou sobre a pertinência dessa agenda do Paulo Guedes agora, nesse momento excepcional que a gente está vivendo.
Eu acho que tem pontos dessa agenda que vão ser retomados num futuro que a gente não sabe ainda qual é, né? Então, a parte toda relativa à reforma administrativa, que eu considero necessária e acho que tem que ser feita, ela continua sendo importante, mas antes dela tem várias outras prioridades que têm que ser resolvidas. Como eu falava antes, esse esforço de pensar o que é o mundo pós-pandemia e, em particular, o que é o Brasil pós-pandemia, como é que a gente faz para reorganizar a nossa indústria para que ela tenha esse olhar para o lado da saúde, ou seja, a integração que inevitavelmente já existe e vai continuar a existir entre saúde e economia, ela é algo para que nós economistas, comecemos a pensar.
O André Luiz Marques, que é coordenador do Centro de Gestão de Políticas Públicas do INSPER, também falou sobre o assunto num texto publicado no site do Nexo sobre o Plano Pró-Brasil. Ele diz que não é o momento de se prender à questão de agenda do governo ser mais ou menos liberal. Ele fala que a participação pública nos investimentos pode ser uma alternativa levada em conta, mas que é preciso haver coordenação.
Ter um pouco mais de participação do Estado num momento mais crítico como esse não deveria ser visto pelo Ministério da Economia como uma afronta aos seus ideais, mas desde que isso seja pensado, coordenado, planejado. Então, quando você tem situações drásticas, você precisa de medidas adicionais para poder fazer frente a isso. Tá? Mas isso desde que seja uma coisa planejada, desde que seja uma coisa efetivamente integrada, desde que seja uma coisa realmente se pensada de forma conjunta para atingir um objetivo maior.
A ver como fica essa disputa do Guedes com os outros ministérios e como a equipe econômica vai responder à crise.
E já que o assunto é economia, o Marcelo Rubissec, aqui do Nexo, vai falar sobre um texto que ele está preparando sobre uma notícia bem relevante que veio a público no fim de semana. Isso quando a nossa atenção estava bem mais voltada para a crise do governo. Foi a anulação da venda de parte de uma das mais importantes empresas brasileiras, a Embraer. A compradora, a americana Boeing, anunciou a desistência do negócio no sábado, dia 25. Marcelo, o que era esse acordo e por que ele foi desfeito agora?
Bom, basicamente, esse acordo previa que a Embraer vendesse 80% da sua área de aviação comercial para a Boeing. Isso criaria uma nova empresa em que 20% ficaria com a Embraer e o resto ia ficar com a empresa americana. O acordo também previa a criação de uma outra parceria em uma empresa que focaria no setor militar. Nessa segunda empresa, a Embraer teria controle da participação, ficando com 51% da empresa, o resto ia ser da Boeing. Enfim, a gente está falando de todos esses números, mas no fim, tudo isso caiu por água abaixo nesses últimos dias, quando a Boeing anunciou que estava terminando a parceria. E os motivos por trás disso são bem polêmicos, na verdade. A Boeing disse que rompeu com a Embraer porque a empresa brasileira não tinha, abre aspas, atendido a condições necessárias, fecha aspas, para o negócio prosseguir. Então a Embraer rebateu e acusou a Boeing de rescindir o contrato indevidamente com uma justificativa técnica para uma situação que, na verdade, era de caixa. A Boeing, de fato, está com uma situação financeira bem complicada por causa de acidentes recentes com seus aviões e também por causa da queda na demanda em decorrência da pandemia. Então, na verdade, a gente tem uma disputa de narrativas aí sobre o que aconteceu para o negócio melar. E, pelo visto, vai ser uma coisa que só vai ser resolvida na justiça mesmo.
E o que isso significa para a Embraer?
Olha, a situação da empresa fica bem incerta agora. A Embraer já investiu algo em torno de R$500 milhões na preparação para esse acordo com a Boeing. E agora ela vai tentar entrar na justiça para ver se ela consegue algum tipo de compensação por essas perdas. Mas a situação de longo prazo da empresa também fica um pouco nebulosa agora. A gente não sabe se a Embraer vai tentar procurar um novo parceiro comercial ou se ela vai decidir encarar o mercado sozinha agora que não tem mais a Boeing. Uma possibilidade que existe e que está sendo levantada é a de criar uma parceria com a Comac, que é a estatal chinesa de aviação. Ainda não existe nenhum tipo de conversa oficial sobre isso, mas é uma possibilidade para a gente ficar de olho a partir de agora. E lembrando que a Embraer também tem que passar por esse momento complicado da pandemia do novo coronavírus, que a gente sabe que teve um impacto muito forte em todo o setor de aviação.
Valeu, Marcelo. O texto dele sobre o fim do acordo entre a Boeing e a Embraer você confere no site do Nexo amanhã, nexojornal.com.br.
E agora o comentário do nosso correspondente internacional, João Paulo Charlot, de Paris. Ele dá boas notícias vindas da Nova Zelândia.
Olá, pessoal da redação aí em São Paulo. Olá, ouvinte do Durma com Essa. No meio de tanta má notícia, a Nova Zelândia deu ontem, domingo, uma excelente notícia. O país da Oceania diz ter conseguido identificar e isolar todas as pessoas infectadas pelo coronavírus em seu território. Isso não significa que a doença tenha desaparecido. A doença continua lá. O país tem 19 mortos entre mais de 1.000 casos registrados. Mas, pelo menos, o governo sabe dizer agora onde exatamente esses casos ativos estão e como agir para que eles não se espalhem descontroladamente. A Receita neozelandesa combinou fechamento de fronteiras, uma quarentena rigorosa de mais de um mês e a realização de testes entre a população. O país é comandado pela primeira-ministra Jacinda Ardern. Foi ela quem anunciou no domingo o novo plano de desconfinamento. Aos poucos, o país vai reabrir escolas e empresas, mas diz que se a coisa piorar, volta a fechar. Um detalhe interessante é que no combate à pandemia, a Jacinda Ardern, que é uma primeira-ministra de centro-esquerda, colaborou estreitamente com o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, que é um cristão de direita, economicamente liberal, culturalmente conservador e aliado de primeira hora de Donald Trump. A aliança pragmática construída entre australianos e neozelandeses na Oceania foi um exemplo de diálogo suprapartidário para fazer frente à crise. Agora, se a reabertura da Nova Zelândia prosperar, a ideia é que o país possa em breve reabrir também as conexões aéreas e marítimas com a Austrália. Os dois países falam em construir uma bolha comum, já que ambos aplicam políticas sanitárias coordenadas. Experiências como essa vêm sendo acompanhadas de perto pela Europa, onde aos pouquinhos, presidentes e primeiros ministros começam também a imaginar uma saída possível para seus longos confinamentos.
A renovação dos votos entre Bolsonaro e Paulo Guedes, o fim do acordo entre Boeing e Embraer e o avanço da Nova Zelândia no combate à pandemia. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participação de João Paulo Charlot e Marcelo Rubissec e edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com Essa.